Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. Doutor Breno, como tem sido os seus eventos de conciliação? Tem um rolando, inclusive, agora, no momento?
Tem o ônibus da conciliação, né, que o Tribunal de Justiça vem implementando há cerca de 2 anos, que tem projetos que são itinerantes sempre, né? Uhum. Então, esse ônibus tem uma programação já permanente, né? Ele está nos bairros, já teve várias jornadas. Então, é uma tendência que pretende se expandir, né?
Essa que ideia. Tipo de conciliação os senhores fazem? Tudo? A gente fica sempre pensando que é alguma coisa financeira. Não é só isso.
Não. Pelo contrário. O CPC de 2015, ele trouxe um capítulo específico sobre conciliação. Antes esse capítulo não existia essa forma, existia apenas um dispositivo, que era do artigo 125 do Código Civil, Processo Civil de 73. Então, a conciliação ela não tinha o perfil que tem hoje, né? E, de certa medida, isso representa um resgate que já ocorreu, porque a consolidação Ribas, que foi o primeiro Código de Processo Civil, digamos assim, brasileiro. Antes você usava todas as normas do direito português, o decreto 737, enfim, as normas eram portuguesas. A consolidação Ribas, ela trazia a obrigatoriedade da conciliação. Então, houve, de certa forma, um resgate dessa ideia de conciliação, porque o Estado juiz, ele está demonstrando já há muito tempo que ele não tem condição de resolver cada demanda. Uhum. E a gente estava conversando, não era, doutor João Bosco? Sobre isso. As complexidades do mundo e da vida, né? E essas complexidades são que levam a essa desformalização, essa ideia de que o Estado não é capaz de resolver os problemas. Uhum. Né? Isso acontece na política, né? Isso acontece na educação, isso acontece na segurança e acontece no direito também. Veja.
E quando a coisa fica entre vizinhos, aí pode até gerar o chamado crime de proximidade.
Com certeza, absoluta, né? E a redução desse tipo de questão, que supostamente é tão simples, pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Não é?
Já só querendo, bom dia a todos, bom dia debatedores. Só complementando aqui o doutor Breno, é o seguinte, a importância da conciliação. E o judiciário vem buscando. E no direito de família, eu tive uma conversa recentemente com o doutor Carlos Magno, que é um juiz de família, e outra conversa com o doutor Luiz Gustavo, despachando o processo, a preocupação dos magistrados em até fazer um mutirão de direito de família, de conciliação de processo de família, que muitas vezes, Geraldo, o litígio ele perde esse controle, e se tiver alguém que conduza de forma eficiente, um conciliador, alguém que saiba trabalhar essa questão, diminuiria o volume de processos que existe no judiciário. Eu até parabenizaria se isso acontecer mesmo, esse mutirão de conciliação de direito e família. Por conta dessa visão que o doutor Breno falou aqui, do novo código, o código velho que eu aprendi, que eu estudei, que acredito que os doutores aqui estudaram, ensinava a gente a brigar. Uhum. Era o código da briga. Todo mundo era advogado, era defensor, era promotor, era briga. E esse novo código agora de 73, ele traz esse capítulo que eu chamo de capítulo do bate-papo.
2015, né?
De 2015, é o novo código, ele traz esse capítulo da conversa, do diálogo, da negociação, da mediação, tá certo? Da conciliação. É importante, Geraldo, porque o judiciário está abarrotado e as pessoas, sem querer, caíram nesse contexto que tudo se resolve na briga.
O juizado das pequenas causas faliu?
Veja bem, ele se sobrecarregou, né? O volume de processo é muito grande, o volume de audiências também. Veja que a audiência é una. Eu tive uma audiência agora no Rio Grande do Norte, tive que ir para a audiência de conciliação e depois tive que ir para a instrução, tem réplica, tem um negócio que aqui no juizado não acontece, mas o volume de processos é muito grande. Então o judiciário recebe tudo isso e tem que dar um resultado. Às vezes eu até penso que houve quando eu olho para a lei, eu digo, será que a nossa justiça é meia boca? Que é necessário buscar uma conciliação para poder resolver, porque o judiciário não dá conta? Eu posso te analisar, mas eu estou equivocado quanto a isso. É porque o nosso povo é muito litigioso. Por tudo se briga, nós cometemos muita irregularidade, nós fazemos muita besteira, e aí, ainda na minha consciência, eu acredito que estou certo, mesmo fazendo mal ao outro. Eu estou certo. E aí gera essa polêmica, esse contexto. O judiciário está abarrotado, mas eu entendo. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Surgiu a lei do divórcio amigável em cartório. Eu fui entrar com um divórcio. Duas pessoas iguais, com o mesmo problema. No perante o cartório, tem que mandar para a Secretaria da Fazenda, demora de 15 a 20 dias para que a Fazenda mande o resultado e você não se divorcia de imediato. Quando chega a informação da Secretaria da Fazenda quanto a alguma taxa a pagar ou algum imposto, é que o cartório vai fazer o divórcio. Entrei com o mesmo divórcio, caiu na sexta vara, doutor Luiz Gustavo. Doutor Luiz Gustavo, quer dizer, de outra pessoa, deu a sentença em 2 dias. Então, o judiciário foi tão célere, ou mais célere, do que um processo perante um cartório que presumia ser mais rápido. Então, veja que o judiciário também anda rápido. E isso vai depender, logicamente, de cada magistrado.
Doutor, o senhor é muito jovem, não sei se as coisas no interior ainda são assim, mas os grandes conciliadores aqui nos nossos bairros, por muito tempo, eram... De princípio, os comissários. Comissário de polícia. Você chegava no comissariado do Pascoal, metade das coisas se resolviam logo ali com o comissário. Quando a coisa complicava um pouco mais, chegava até o delegado. E quando complicava demais, aí ia para o jurídico. Ainda é assim no interior?
Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Breno. Bom dia, doutor João Bosco, advogado. Eu fico contente da gente começar um debate interessante desse para falar sobre conciliação, sobre paz social. O senhor deve ter visto os debatedores e o Geraldo. Eu já ouvi um pouco ele falando hoje pela manhã sobre os números de violência do ano 2017. Claro que não refletem o que a gente está vivendo hoje, principalmente por conta da atualidade dos dados da violência aqui no nosso estado, porque esses dados são consistentes e são muito atuais. Mas em 2017 foi o pior ano da história também de Pernambuco na violência. E desses números, 20% foram crimes de proximidade. Que é isso que você estava dizendo. Que é aquele crime de impulso, é o crime de paixão. Veja, de 5.427 homicídios, 20%. Mais de 1.000 homicídios foi o crime da briga de trânsito, o crime da briga de vizinho, o crime da violência contra a mulher. Eu tive, Geraldo, como delegado de polícia, num plantão na cidade de Bezerros. O marido agredia a mulher rotineiramente. E em determinado dia, essa mulher chegou no limite dela e foi à forra. O que ela fez? O marido chegou em casa embriagado. Nesse dia, ele não teve nem força para bater nela nem nos filhos. Ela foi lá, matou ele e esquartejou, dedo por dedo, osso por osso. E quando... Como foi que a gente tomou conhecimento? Que o cheiro começou a... E ela colocava no quintal. Ela passou a noite cortando dedo por dedo, osso por osso e colocando esses pedaços de corpo no quintal. E o cheiro começou a ficar forte e a vizinhança informou com 48 horas depois. E aí a gente esteve no local. Então, o crime de proximidade, o crime de impulso é muito difícil de ser combatido. E você foi feliz quando falou da questão dos comissários. Lá no Japão fala a polícia de Koban, tem quem fale polícia comunitária, tem quem fale aquela proximidade do profissional de segurança com a sociedade para que a gente possa ter um clima mais ameno nas relações interpessoais. Porque polícia ostensiva ou investigativa não vai conseguir resolver esses problemas de violência dentro de casa, porque não tem o que fazer. O camarada está discutindo com a mulher. A polícia vai imaginar que ele vai matar a mulher ou vice-versa. Então, no frigir dos ovos, é a importância daquele policial que tem aquela atuação comunitária e conhece, identifica os problemas em cada localidade. É por isso que é um sucesso a Patrulha Maria da Penha. É um sucesso a polícia comunitária em determinados lugares. Mas isso é um processo de desarmar na mente. Não é a questão da arma de fogo, que a gente já fez debates aqui. É desarmar nas relações interpessoais. Isso é um processo muito difícil, principalmente nos trópicos, mas ainda no Nordeste, porque tudo que o homem... a mulher foi um casal. O sujeito olha enviesado, se anima com a mulher. O camarada já pega a faca e mete no busto do outro. Essa é a realidade do nosso interior, do nosso Nordeste. Então, é muito importante um debate como esse. Eu fico feliz que a gente possa debater também essas questões das relações interpessoais e a importância de um juiz de conciliação aqui para a gente debater sobre isso.
Doutor Breno, um motivo de muitas brigas tem sido, por exemplo, som alto. O camarada está querendo dormir, o camarada está com uma festa junto da casa dele, e você vai lá, um vai pedir ao outro para baixar, o outro acha que é autoridade demais ele sair da casa dele e mandar baixar um volume na outra casa, e as brigas acontecem. O senhor enfrenta essas coisas?
Doutor Breno, eu queria só fazer um adendo sobre isso que o Geraldo falou. Eu também estive num local de crime na cidade de Altinho. Dois vizinhos. Aí um começou, botou o som alto. E o outro foi lá, rapaz, baixa esse som. Aí começou a confusão. O cara que estava com o som alto, que estava comemorando que tinha colocado a laje na casa, matou a mulher do camarada, matou a filha e deixou ele aleijado.
Nossa.
Na cidade de Altinho, aproximadamente 6 anos atrás. Então, essa é uma realidade, e você foi feliz também falando dessa questão do som alto.
Porque o cara bota o som alto, então vou botar o daqui alto também. Aí daí começa a cachorrada.
Fica a guerra de paredões, né? Uhum. Isso acontece no interior muito, né? Na capital, menos um pouco, né? As coisas são mais espaços, mas na periferia isso acontece também com certa frequência.
Você falou dos paredões. É. Gessier Quirino me fala de um paredão que botaram na frente da casa dele. É uma coisa do outro mundo.
Olha, nós fomos para algumas missões de conciliação nos bairros, né? Então, o ônibus fica parado e a gente geralmente entra na comunidade. Eu entrei em algumas comunidades. Olha, a qualquer hora do dia ou da noite, você enfrenta isso. Eu não sei como é. As pessoas, eu acho que já têm uma sensibilidade auditiva diferenciada, porque eu já não conseguia ficar no local, né? As ruas muito estreitas, geralmente vielas e becos, etc., em todas as casas. Não era uma casa, era assim, o som de cada casa competindo com outro. Você não sabia nem o que estava tocando. É como se fosse uma catarse que as pessoas tivessem, né? Isso acontece demais. E você falar disso é falar de uma questão cultural, né? A gente falou aqui do Nordeste do Brasil, o cara vai, pega a peixeira, mete no bucho do outro, né? Um processo de evolução civilizatória. Mas se observarmos hoje na Escandinávia, por exemplo, né? A Escandinávia, que é composta da Suécia, Finlândia, Noruega,
Islândia
e Dinamarca, é tido como hoje um outro mundo. Se você quer conhecer, Geraldo, acho que já foi, né? Já teve na...
A Finlândia não foi, não.
É como se fosse um outro planeta, né? A forma das pessoas lidarem com os problemas é uma coisa diversa, completamente diferente. O sujeito com um filho de 3 anos, o filho vai pra escola a pé, né? O filho vai sozinho. Alguém pergunta, você não tem medo que alguém sequestre seu filho? E aí ele responde, não, eu não tenho medo disso. Pelo contrário, se ele se perder, alguém vai levar lá à escola. Mas nós estamos falando de um povo que era chamado de povo bárbaro, né?
Mas eles na cidade interior continuam sendo bárbaro. Veja, lá eles brigam muito. Eu fiquei recentemente no hotel na Dinamarca. Na frente do meu hotel era uma boate. E a confusão era grande. O moído não era diferente dos nossos jovens, não. Porém, a polícia lá é outra, eu entendo. Na cidade grande o contexto é outro. Mas na cidade do interior, por conta do alcoolismo, eles já são mais agressivos. Eles já, essa paciência, essa situação já é mais delicada. O álcool transforma aquelas pessoas em guerreiros.
Mas a ideia não é importar. Eu estou apenas trazendo um referencial para dizer o seguinte. Nenhuma realidade é imutável, né?
Sim.
A ideia é essa. É dizer o seguinte. Ora, se eles, que eram um exemplo de barbaridade, tanto é que era a civilização bárbara, tiveram um avanço que são hoje um espelho nesse sentido para o mundo, por que que nós não podemos ser? Por que que eu tenho que estar preso a uma realidade como essa? Se a violência fez parte do meu passado, não quer dizer que eu vou ser preso a ela para sempre.
É,
né?
a gente
um elemento da minha formação cultural que eu não preciso relegar para o futuro. Né? Eu não preciso postergar para o futuro. O ser humano, ele tem a capacidade de criar a realidade. É o que nós estávamos falando aqui. Né? É a realidade intersubjetiva. Se eu imponho medidas, se eu trabalho por medidas que vão pacificar, eu acredito que a paz virá. Águas imutáveis.
Nós tivemos um certo refluir aqui dos conselhos comunitários, que foram também por muito tempo prestigiados. Muita gente se envolveu com os conselhos comunitários. Não sei o que aconteceu, mas me parece que isso tem diminuído. E o conselho comunitário poderia muito bem prestar um grande serviço, até porque eles existem ou existiram em quase todas as ruas. Me parece que também caiu o conselho comunitário, né?
Na verdade, me parece que era uma política pública, principalmente do governo passado, que aquelas integrações, aqueles centros sociais urbanos ou aquelas núcleos de segurança comunitária das instituições de segurança pública, e realmente essa política pública não caminhou nesses últimos anos do governo do PSB. Agora, caminhou bem ultimamente uma situação que eu achei muito interessante, que inclusive falei no último debate aqui com você, que é a política pública de prevenção do estado de Pernambuco. Porque é o seguinte, imagine que os entes privados, a sociedade civil organizada, está disponibilizando 30 mil vagas de estudo e emprego para jovens que estejam em comunidades, digamos, vulneráveis ou perigosas, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Porque no final das contas, com a crise que a gente vive, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, a vulnerabilidade cada vez aumenta. E quando a gente vai para o interior, Geraldo, que as pessoas precisam muito mais do apoio do Estado, do município, do governo federal, que a gente vê um desmonte do Sistema Único de Assistência Social, infelizmente, porque eu acho que a gente tem que entender as realidades regionais. Agora, concordo que um espírito pacificador... Tem uma palavra bíblica que eu gosto muito, Geraldo. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: a palavra branda desvia a fúria, mas a resposta dura provoca o furor. Então, imagine você ter um vizinho, um camarada que você... Eu digo sempre, um vizinho ruim é a pior coisa do mundo. As relações interpessoais entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre colegas...
Na família, dentro de casa, né?
Então, esse espírito pacificador, a gente precisa muito, inclusive, da imprensa para difundir esse espírito pacificador.
Eu acho que o país, né, vive um momento hoje único, assim, né? Desse ponto da falência das instituições, né?
Nós perdemos, Geraldo.
Perdemos alguns referenciais. Perdemos.
Gentileza. Você chega na escola, a escola não é gentil com você. A escola não te trata com civilidade. Você não tem um acolhimento. O professor está ali maltratado pelo Estado, que paga mal, que não dá condição. A escola é imunda. Eu estudei em escola pública, Geraldo, eu posso assim dizer. Eu falo com cátedra, eu estudei na Maurício de Medeiros em Afogados, no José Mariano. E aí você vê hoje uma escola que não é civilizada. Alguns lutam para ser, alguns professores dão o máximo do que podem. Aí você tem todo um contexto ruim. E aí o Estado é culpado por conta disso. O Estado como um todo, não estou aqui falando do Estado de Pernambuco, mas que a educação está péssima em todo o canto. Então essa criança que não é civilizada, que não é tratada com gentileza, que não é tratada com amor, com carinho, ela vai ser um reflexo disso. Tanto é que hoje o individualismo é exagerado. As crianças hoje, todas, a maioria, são exageradamente individuais. E agora com o danado do telefone, que a coisa do iPhone, desses negócios, do WhatsApp, é que o negócio está ficando sério. Então, quando o governo oferece 30 mil vagas de uma escola pública, isso não é mais do que a obrigação. Ele deveria dar milhões de vagas decentes e dignas para as crianças começarem a estudar com decência e com dignidade, para que a escola seja um ambiente saudável, para que ela vá com amor. A convivência, conviver em conjunto, é diferente.
Eu vi recentemente um programa na Globo News, um projeto no Espírito Santo, nas escolas, onde eles criaram comissões de adolescentes dentro da escola, e quando surgia uma bronca, eles tinham uma sala lá para se reunir e eles faziam a conciliação. Nas escolas, estava indo na própria escola.
Temos alguns projetos incipientes aqui também, né? Nas proximidades da Casa de Justiça e Cidadania, né? Que é um projeto que tem se expandido pelo interior. Em Caruaru, por exemplo, será inaugurada e em funcionamento uma Casa de Justiça e Cidadania, provavelmente uma outra no futuro também, mas a ideia é congregar em torno dessas casas também essas ideias, essa conciliação, inclusive nas escolas, né? Ter a ideia do diálogo também nas escolas. Isso não é uma coisa nova, pelo contrário, é uma ideia muito antiga e que a gente tem que dar uma nova roupagem, porque o problema persiste, existe, né? O Estado não vai dar conta do problema, o Judiciário não dá conta do problema. Eu acredito, inclusive, que ele nunca deu, né? Esse não é um problema brasileiro, um problema universal, assim,
universal,
nesse sentido, mundial. Todos os judiciários do mundo estão em crise, todos, porque você tem uma complexidade muito grande nas relações. As relações interpessoais, elas são muito diversas. A sua realidade familiar é uma, a do Dr. Lessa é outra, a minha é outra, a de Geraldo é outra. E a confluência dessas ideias no espaço comum é algo complicado, né? O sujeito gosta de funk, o outro gosta de brega, o outro gosta de música clássica, o outro é religioso, o outro não é, o outro é ateu. Para você conciliar isso tudo, você tem que ter uma forma que não pode ser tão simplificada, né? A lei é uma medida de simplificação, porque senão você perde o parâmetro completo. Mas você tem que ter uma maleabilidade, e essa maleabilidade é um ponto muito frágil ainda na nossa sociedade.
O homem é bestanado. Eu voltando para o passado, há 10 milhões de anos atrás, o homem viu que sozinho ele estava ferrado, ele não ia sobreviver. O couro era fraco. Corinho fino, vagabundo, qualquer ataque ele morria. Ele não tinha força para brigar com os bichos grandes. Ele não corria bem, feito uma onça, feito um bicho também grande. Então ele viu que é o seguinte: eu tenho que me juntar. Para eu sobreviver, para minha espécie permanecer, eu tenho que me juntar. Foi quando ele passou a viver junto. Aí quando ele foi viver na caverna junto, aí viu que um cara gostava de mandar demais. O outro tocava fogo na fogueira e fazia muita fumaça. Ih, rapaz, esse cara faz muita fumaça. Essa realidade da caverna é hoje a nossa. Esse viver em coletividade, eu tenho que respeitar a individualidade, mas eu não posso ultrapassar o meu limite. A minha fumaça não pode ser muito fedorenta ou ser muita fumaça para incomodar o outro. Eu tenho que saber onde é que está o meu limite. Essa é a questão hoje dessa vida em coletividade que a gente não sabe. Nós precisamos viver em condomínio, no mesmo domínio, todo mundo junto, mas eu tenho que ter o limite. Aí vem a norma, aí vem a lei imposta pela sociedade, que deveria ser respeitada, que deveria ter punição. Aí a lei não está punindo.
Zélia nos escuta em Petrolina e diz: vizinho bom não tem bênção melhor. Agora, vizinho ruim não tem inferno pior. Graças a Deus, convivo com a política da boa vizinhança. Williams, pergunte aos convidados o que fazer quando uma academia faz festas, parece show de clube português. Liga para a polícia 10 vezes e nenhum carro aparece para resolver até de manhã. Já estou preocupado, pois dia 15 essa academia vai fazer outra festa aqui perto da minha casa. Tem Paulo Caldas que diz: esse sim é um debate que peço há milênios. Precisamos de educação cidadã, convivência respeitosa é mais importante do que educação acadêmica. Na questão dos condomínios, está aqui essa matéria, chamou a atenção de todo mundo. Condomínio em atraso.
Condomínio
em atraso pode usar piscina. Por unanimidade, o STJ autorizou moradores que deviam 290 mil a frequentar a área de lazer do prédio lá no litoral de São Paulo. Bom, quer dizer para a gente o que foi que aconteceu, doutor?
Na verdade foi o julgamento em primeira instância, foi considerado válida a regra do condomínio que vedava a participação do condômino nas áreas comuns do condomínio. Essa decisão do primeiro grau, Justiça de São Paulo, ela foi mantida no Tribunal de Justiça de São Paulo e chegou no recurso, no recurso especial ao STJ, né? E chegando ao STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, no último dia 28 de maio, portanto muito recente a decisão, entendeu que não havia razoabilidade em impedir que o condômino, mesmo inadimplente, frequentasse e utilizasse das áreas comuns do condomínio. Qual é a razão de decidir nesse sentido? A razão é que, como condômino, você tem uma unidade complexa. Como é uma unidade complexa? Você tem uma área privada dentro de uma área comum, e você tem a área que é comum, né? Que contempla uma unidade que é particular sua. Então é um misto de coletividade e individualidade, e que você tem que lidar com isso de acordo com determinadas regras. Mas se você é proprietário, como você vai ser privado de frequentar uma área que lhe pertence? Então, do ponto de vista jurídico, não se sustenta a possibilidade de impedir o condômino, por exemplo, de frequentar a piscina, de utilizar o salão de festas, eventualmente, porque aquela área também pertence ao condomínio. Tanto é verdade que você paga o imposto predial territorial urbano naquela cota fração. Parte daquela fração. E... como você estaria impedido de frequentar? Uhum. Agora, os casos precisam ser analisados primeiro. No caso do STJ, apesar de haver essa decisão, ela ainda, o acórdão sequer foi publicado. Então, ainda é submetida aos embargos de declaração, que podem eventualmente esclarecer algumas questões, provavelmente serão no âmbito disso.
Mas eu, agora, eu também... não é brincadeira, doutor juiz. Eu cumpri com todas as normas do meu condomínio, pagar em dia, me esforçar, essa coisa toda. E tem casos onde há um relaxamento absurdo, o camarada não leva a sério.
Agora, mas Geraldo, dizer, só nesse caso, só para esclarecer, Geraldo, nesse caso, porque às vezes o caso concreto não é levado. É levado, claro, as cortes superiores têm a função de uniformizar um entendimento. Esse entendimento é uma simplificação da questão, né? No caso concreto, por exemplo, eu vou lhe dar um dado. O caso concreto é de uma viúva cujo marido foi assassinado, vítima de um latrocínio, né? Isso provavelmente deve ter pesado no julgamento. Uhum. A dívida de 290 mil está garantida por outros imóveis e não aquele. Então, Geraldo, esses dados em si
o condomínio,
já amenizam para aquela situação, entendeu?
Eu vou mais além. O condomínio, se ele não foi eficiente na cobrança, porque com um ou dois meses de atraso ele pode ingressar com ação, inclusive no juizado de pequenas causas. Veja que a soma chegou a esse montante. Por conta de quê? Então, acho que o condomínio foi eficiente. No juizado aqui, existe penhoras e mais penhoras de imóveis.
Do próprio imóvel.
Do próprio imóvel.
É uma exceção
e vai para leilão. Então, eu, como eu não conheço o caso com profundidade, eu entendo que sim, a família tem o direito de frequentar, porque o condomínio tem os meios de receber, inclusive, de tomar aquela unidade, fazendo o leilão daquele bem, vendendo e recebendo todo o valor do débito existente. Então, aí a questão chegou em Brasília, aí tem que se analisar. Eu não conheço o processo, mas estou dizendo, existem outros caminhos que o condomínio pode tomar, entendeu? E proibir o acesso é mais uma questão de humilhação, de querer prejudicar o condomínio e os filhos.
Esticando essa coisa do condomínio, tem a lei que está para sair da Assembleia. Pelo que eu entendi, o chefe do condomínio fica na obrigação de prestar queixa à polícia de alguma coisa que aconteça dentro do ambiente. Então, você imagine, você ser chefe de condomínio, como é que se diz?
Síndico.
Ser síndico já é um negócio terrível. Eu não quero pôr nada no mundo. O meu síndico fica sabendo que tudo que ele quiser eu faço, entendeu? Eu não vou na reunião, porque chegou, o que é que eu paguei? Eu pago o que o senhor quer, eu faço como o senhor quer, mas eu não quero é ficar tomando conta desse ninho de cobra, que em geral acontece.
Sim, é difícil, é muito difícil.
Né?
É difícil.
Então, se chegar a esse ponto de me derem também, derem ao síndico a responsabilidade de ir prestar queixa à polícia de uma briga de casal, de uma agressão qualquer que aconteceu numa casa que às vezes você nem vê como aconteceu.
É preciso observar, viu? Eu estou fazendo aqui já uma análise prévia da constitucionalidade dessa discussão
lei,
que determina que um particular, não um agente público, tenha o dever de informar o fato.
Deixa eu tentar trazer os esclarecimentos necessários. Realmente, a função do síndico não é fácil. Eu também moro em condomínio de casas lá em Caruaru, e é uma missão muito difícil. Agora, qual é a intenção do projeto de lei? Ontem também foi aprovado um projeto de lei, também da delegada Gleide Ângelo, deputada estadual, muito importante para a Polícia Civil. Saiu agora, inclusive, em alguns jornais de circulação estadual. São dois projetos que eu quero frisar rapidamente. Esse projeto, que ontem foi aprovado em primeira votação, diz que todos os bens sujos apreendidos ou verificados em operações de combate à corrupção e de lavagem de dinheiro, que se verifica que há
origem
ilícita, seja revertido para reaparelhamento da instituição que combate essa violência. foi muito importante para nós.
Faz parte do pacote do ministro da Justiça.
De Sérgio Moro. Que não avança no Congresso, mas aqui na Assembleia avançou.
É preciso discutir apenas a atribuição, se é local ou não, né?
É, eu acho que a atribuição é federal.
É, a gente vai...
Bem complicado isso, né?
Vai debatendo e deixa aí para os tribunais para a gente dizer se é constitucional ou não, viu, doutor? Esse primeiro momento, esse primeiro ponto.
Se cada estado pudesse fazer uma
coisa normal, sobre segurança,
eu entendo a questão eu também sou professor de direito penal, processo penal e legislação especial penal. Então, conheço um pouquinho do que o senhor está dizendo. Agora, veja, no que diz respeito especificamente à questão dos condomínios, qual é a situação? É demanda que seja informado, não que se preste queixa, seja informado às instituições de segurança pública. Por quê? A gente aprendeu, e eu acho que aprendeu errado, doutor João Bosco, que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
Verdade.
Eu acho que a gente aprendeu errado. Porque briga de marido e mulher pode começar com uma discussão e pode acabar numa execução. E a gente viu muito, viu? Feminicídio é algo muito grave. Então, qual é a intenção? A finalidade, a mens legis, a intenção da legislação é que haja uma redução nessa violência contra a mulher. É claro que um ente particular, tendo esse compromisso... Agora, se aquela figura jurídica de um condomínio pode ser representado por alguém, uma figura jurídica do condomínio, que deve ter a sua personalidade jurídica, de alguma forma esclarecida. Então, se essa figura do condomínio tem essa obrigação de informar... eu vou dar um exemplo. Eu conheço um casal de médicos, e vou ser breve nessa intervenção. Um casal de médicos que todo dia o cara agride a mulher, o médico agride a mulher, todos os dias. Recebi essa informação de um colega, de uma pessoa que convive juntos. Eu disse, vou informar a polícia rapidamente. Ele disse, eu não quero informar. Eu disse, procure o síndico do seu prédio para vocês. Ele disse, não, meu amigo, eu sou vizinho desse pessoal. O cara agride todo dia a mulher. E quando a sogra vai, ele agride a sogra também. Eu disse, olha, vamos solicitar uma intervenção policial.
Só falta esse cara se meter pelo agredido também.
Viu? É. Ele disse a mim, é capaz dele bater nos meus filhos, bater em mim.
Eu disse, veja como é complicado.
Agora veja o processo que é o uso progressivo da força.
Uhum.
O camarada começa a xingar, começa a agredir. Daqui a pouco ele matou essa mulher. E a sociedade fez o quê? Então, qual a intenção da legislação apresentada pela delegada Gleide Ângelo, que foi aprovada na Assembleia? Pelo menos em primeira sessão, acho que vai para a segunda e depois vai para a redação final. É proteger a mulher dessa violência que começa com agressão verbal e vai seguindo e chega numa agressão.
Doutor Alessandro, deixa eu chover numa olhada. Quem de nós não conhece aqui 1000 casos onde tinha um casal aqui se desentendendo e você entrou para ajudar e os dois se voltaram contra você? Veja como isso é complexo.
Super
relações humanas.
Nesse caso, existem algumas barreiras, né? Obviamente que eu não conheço, o deputado deve conhecer muito melhor, deve conhecer bem o projeto, eu nada conheço do projeto. Porém, existe um complexo de normas que estão acima dessa norma no plano. Se não estão acima, mas estão em um plano distinto, porém mais específico, que é, no caso, a legislação própria que estabelece, por exemplo, a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, você só poderia dar início à ação se, por acaso, a parte autorizasse.
Isso.
E essa mulher que é esclarecida, não é? Que...
Ou não, né, doutor?
Veja,
a gente está dando o exemplo
do condomínio. O senhor me deu o exemplo, eu estou só trabalhando com esse exemplo.
Da médica.
Deve presumir que uma médica é alguém que tem um mínimo, né? Minimorum, né? Específico. Ela faz questão de não ir. Veja que complexidade se
a sogra que apanha também não vai.
Agora, o vizinho, ele tem uma possibilidade legal. O próprio sistema estabelece, por exemplo, se alguém está perturbando o sossego desse vizinho, é um direito dele postular que essa intervenção ocorra. Meu amigo, você quer brigar? Então coloca uma mordaça, porque aqui você não pode fazer barulho. Você não pode afetar a vivência do meu condomínio aqui, né? Porque a sua vida particular é sua, mas a vida da coletividade diz respeito à minha vida, meu interesse. Portanto, você não pode fazer isso. Então, é um direito do vizinho reclamar, né? Agora, se o sujeito também tá fazendo
ouvidos mocos... Vai que eu apoio também...
Não,
a vida é cheia de...
A intenção da lei é boa, é mas boa, ela boa. Entra na questão da vida privada. Outra coisa, eu não conheço também a norma, qual seria a penalidade para essa pessoa que não foi prestar queixa? Eu vou punir aquele? Então, eu acho que a intenção, se nós pudermos proteger a mulher ou qualquer um que esteja em situação de risco, seja criança, isso acontece também com criança, pai que espanca criança dentro de casa, maus tratos. Houve o caso de uma procuradora no Rio de Janeiro que adotou uma criança e maltratava, foi o vizinho que informou os maus tratos e hoje ela responde processo, não sei se ela está presa. Essas situações devem acontecer, mas é da consciência também de cada um de nós. Não sei se o povo está se acovardando diante dessas situações, mas eu não sei, eu não conheço a norma. A intenção da norma é boa. É
muito boa.
Agora, se irá ou não surtir efeito, eu não sei.
Uma outra questão é você entender a disponibilidade dos interesses, né? Ou seja, se tem uma criança envolvida e, de fato, não há o que discutir. Para aquela criança, é preciso haver uma tutela integral.
Integral.
Inclusive, a Constituição estabelece que a criança é prioridade sobre todos os outros assuntos. Então, o foco, na verdade, na minha ótica, é o interesse desse incapaz que está ali desprotegido de todos os lados, né? Literalmente, pai e mãe.
Estamos com a audiência qualificada da nossa querida amiga Meirlanucci. Parabéns pelo bom tema do debate de hoje. Tá bom, Meire. Tem alguma briga aí para dizer?
Olha. Na imprensa tem briga, Geraldo? Não tem não, né?
Se resolve.
Se resolve.
Olha, tem aqui a Amanda que está na Suíça, essa pede uma informação, ela já pediu algumas vezes. Acho que agora você pediu na hora certa. Geraldo, por favor, pergunte aos doutores. Meus filhos nasceram aí em Pernambuco. Eles foram registrados pelo pai biológico, ok? Ok. Anos depois, o meu atual marido adotou legitimamente meus filhos aqui na Suíça. Tá entendendo,
perfeito, doutor? Perfeito. Okay.
Está tudo legal. O problema é que tenho que fazer um reconhecimento aí desse depoimento e em Brasília. Tenho que contratar um advogado que me cobra R$20.000 por criança. Porque tenho que reconhecer esse documento se está tudo certo aqui. Deu para entender?
Hoje tem um apostilhamento. Né? Antigamente passa-se pelo Congresso, pelo Superior Tribunal de Justiça, e hoje ela pode pegar essa documentação geral da entrada aqui no Brasil e no cartório de registro civil onde as crianças nasceram e fazer a averbação dessa alteração, dessa adoção. Eu não sei se foi adoção, que danado foi. Pelo o reconhecimento ouvindo, de paternidade.
Chegou a subir os meninos.
Acho que é adoção à Suíça, né?
A Suíça. Porque é o seguinte: se foi adoção brasileira, o pai deixou de ser pai. Então, se foi no Brasil isso. Sim. E o pai dele deixou de ser pai, houve uma adoção. Se foi na Suíça, eu não sei se lá, como conheço a norma de lá, se foi um reconhecimento de, a que chama-se de paternidade por afetividade, continua o nome do pai no documento e a criança passa a ter esse pai por afetividade. E não sei se alterou o nome dessas crianças e precisa regularizar aqui no Brasil. Sim, precisa vir para o Brasil no cartório de registro de nascimento dessa criança fazer o apostilhamento, fazer a averbação dessa...
É o correspondente à paternidade sócio-afetiva aqui, né? Porque, na verdade, o pai biológico, ele apenas figura como o gerador, né? Aquele que geneticamente emprestou o seu material.
Possivelmente desapareceu.
Provavelmente ele desapareceu, isso é muito comum.
Eu já vi isso na Alemanha, num processo que eu tive, chamado paternidade social. Ela chama social. É aquele pai que custeia, acolhe, né? Que acolhe, que banca. Ele é um pai que se responsabiliza pelos custos, mas por cuidar por ali, mas não é essa paternidade afetiva que nós temos aqui, que no Brasil trouxe o princípio da afetividade. Eu não sei, eu estou falando algo que eu teria que ver com mais cautela.
Na verdade, parece que o que ocorre é a questão da paternidade sócio-afetiva, né?
Sócio-afetiva.
Importando esse elemento lá para cá, para o nosso ordenamento,
simples, seria paternidade. É simples a situação dela para resolver aqui no Brasil.
Olha, Cláudio, está dizendo, veja aí, deputado. Toda briga, eu acho que é culpa da polícia, pois ela não atende ocorrências de som alto quando nós ligamos.
É uma verdade, Cláudio, porque realmente as demandas de som alto são muitas. E você fica pensando que o 190 recebe uma ligação de um tráfico de drogas, ou de um assalto, ou de um latrocínio, ou de um assalto à agência bancária, e ao mesmo tempo tem um problema de som alto, que é preciso que a polícia também faça o seu trabalho. Agora, muitas vezes, em função do próprio setor de recursos humanos, a instituição policial militar tem deficiências quanto à questão de agentes da Polícia Militar, quantidade de profissionais da Polícia Militar, e muitas vezes se prioriza uma violência que está acontecendo naquele momento em detrimento de outra que pode vir a acontecer. Agora, você tem razão, e eu acho que a Polícia Militar tem que avançar, talvez, com uma patrulha de som alto, uma patrulha de perturbação do sossego, como aconteceu com a patrulha Maria da Penha.
Geraldo, é uma falta de estrutura do governo. O policial faz tudo para resolver, nós não temos viatura, você liga, se liga, para atender, atende, o policial atende, mas na hora de encaminhar o carro tem 10 chamadas diferentes. Ali quem faz o pim-pam-pum é o policial que está recebendo as informações. Isso é triste, porque numa dessas ocorrências que tem um assalto, presumivelmente mais importante, mas tem uma agressão de um homem ou uma mulher, e essa mulher vai sair morta. Nós perdemos uma vida. Aí nós protegemos o patrimônio em detrimento da vida. E no Brasil não se valoriza a vida. Você veja aqui nas colocações, tem um assalto, tem um posto sendo assaltado,
um latrocínio,
um
uma morte.
Entendeu? Mas aí, uma briga de marido e mulher não vale nada. A mulher vai morrer?
Besteira. Veja, só pra gente trazer um esclarecimento. Muito pelo contrário, viu, doutor?
Eu tô só aqui fazendo.
Não, mas aí o senhor tá chegando num ponto que não concordo com o senhor. Veja, o que eu tô dizendo é o seguinte: uma perturbação de sossego por som alto. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente aprovou um projeto de lei que diz que no ambiente de condomínio não se pode admitir que as pessoas fiquem quietas com a violência contra a mulher. Então, é muito importante a gente ponderar, principalmente, essas nossas inserções e afirmativos, porque é uma realidade que a polícia vive com muita dificuldade, o senhor tem razão. A questão da segurança pública, principalmente nos últimos anos, a violência tem sido complicada para a gente combater. Agora, as instituições têm trazido umas respostas importantes. Por exemplo, no mês de maio, no mês de abril do ano, de maio do ano corrente, a gente teve o menor número de feminicídio do estado de Pernambuco da sua história. Então, veja, isso é um trabalho estruturado das instituições de segurança, mas também desses órgãos outros, vara da violência contra a mulher, da questão da Secretaria Estadual em Defesa da Mulher. A gente não pode atribuir só à segurança pública toda a culpa dos problemas da sociedade.
Sem dúvida.
Isso é um problema muito sério. Quando a gente aponta completamente dessa forma.
Aí, pertinho do debate, talvez sobre para as pessoas, alguma coisa que a gente possa dizer que possa ajudar nessa coisa da convivência. Eu acho que é não valorizar pequenas besteiras. Minimizar o que for possível. Eu vou dar um exemplo meu. Há uns 2 anos atrás, eu estava com um carro novo e estava andando ali pela torre. E, de repente, no cruzamento, eu dei um cochilo, era meio-dia, tinha saído daqui para almoçar. E, no cruzamento, o carro se atravessou na minha frente, batida leve, mas amassou bem o carro do cidadão. O camarada grandão desceu do carro, eu desci também já com o cartão na mão para negociar com ele. Aí ele olhou o carro dele, olhou o meu era novo, ficou mais amassado do que o dele. Ele disse, mas rapaz, eu estou saindo da oficina agora. Ele disse, Guedão, você me desculpe. Aí ele disse, mas o seu carro está mais amassado do que o meu. Eu disse, mas na verdade fui eu que bati no senhor, vamos resolver. Eu disse, vamos. Me dê um abraço. Abriu os braços, eu dei um abraço do camarada. Ele foi embora, ele não sabe quem sou eu, não sei quem é ele. E nós não criamos nenhum problema ali naquela coisa, porque ele resolveu alguma coisa dele, eu resolvi a minha. Como é bom quando se faz isso?
Geraldo, mas é raro, né? É bom, mas é raro.
Eu sei que está chegando no final, eu trouxe duas citações interessantes que eu gosto muito de Cícero. Cícero foi aquele filósofo.
Marco Túlio Cícero?
Isso.
Maior advogado, maior orador da
filósofo, história. Filósofo, né? Político, Iker. Orador, advogado. Ele diz assim, ó: a confidência corrompe a amizade. Muito contato a consome. O respeito a conserva. E tem outra que eu acho fantástica para esse debate. Parece-me que arrancam o sol deste mundo esses que afastam a amizade das suas vidas. Então é a relação interpessoal amistosa, confidente às vezes, mas não que ultrapasse a questão do respeito.
Aqui nós temos, Geraldo, proteger todas as nossas relações, começando pela família, proteger a família, abrir mais diálogo com a família, proteger a relação no trabalho, proteger a relação nas com o vizinho, tratar o outro com o devido respeito e entender que para viver em condomínio, em convivência, eu tenho que ter o meu limite. Eu não posso ir além daquilo, de uma convivência pacífica. Você veja a pessoa do bem. Você sai de casa com a intenção de fazer o bem, de receber o bem. É por aí. O cara disse, Geraldo, porra, me dá um abraço. É mais importante do que qualquer outro litígio. É difícil, mas existem pessoas assim.
Vamos embora, doutor?
Vamos embora, Geraldo. Sempre tentando nessa luta constante. Quanto mais a gente se aproxima, mais ela se afasta, mas a gente vai estar pelejando sempre pela possibilidade de fazermos alguma coisa no limite do nosso trabalho para que as coisas melhorem.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.